Esta é a Voz da Profecia, um programa de fé e esperança que anuncia a volta do Senhor.
Breve Jesus voltará.
Ouça o pastor Neumuel Stina com uma mensagem da Palavra de Deus.
Como é a natureza do homem? Afinal, o homem é mortal ou imortal? Quando estudamos cuidadosamente as Escrituras, encontramos a revelação de que Deus criou o homem para conferir-lhe imortalidade, ou em outras palavras, para viver eternamente. Mas este bem ser-lhe-ia dado após um tempo de prova. Como um ser moral livre, isto é, dotado de livre arbítrio, devia o homem demonstrar primeiro a disposição de obedecer ao seu Criador, de viver em harmonia com os santos princípios do governo divino. A imortalidade, portanto, era condicional. Narrando os atos de Deus na criação do homem, o autor sagrado diz: "Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás." Gênesis 2, 15 a 17. Notemos: no dia em que comeres do fruto desta árvore, morrerás. O fato de que o Criador alertou nossos primeiros pais sobre a morte revela que eles não eram imortais. Obedecer a Deus naquele ponto, uma pequenina exigência, era, pois, o ponto de prova. Adão e Eva não obedeceram e ficaram sujeitos à morte, mal que passou a todos nós, seus descendentes. O que o autor sagrado relata sobre a criação do homem confirma o que estamos dizendo. Lemos em Gênesis 2:7: "Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida, e o homem passou a ser alma vivente." Como vemos, Deus empregou dois elementos: o pó da terra e o fôlego da vida. Ambos foram necessários para que o homem existisse. Podemos imaginar o corpo de Adão formado pelas mãos divinas, perfeito em cada detalhe: os órgãos internos, o cérebro, todos prontos para funcionar, mas faltava a vida. Então Deus soprou nas narinas do homem o fôlego de vida, e o resultado da união do corpo com o fôlego de vida foi, diz o texto, o homem passou a ser alma vivente. A tradução brasileira diz: "E o homem tornou-se um ser vivente." A união do corpo com o fôlego da vida é que resultou numa alma ou ser vivente. Assim, a alma vivente inclui também o corpo. Várias vezes o livro sagrado refere-se ao homem como mortal. No livro de Jó, lemos: "Seria porventura o mortal justo diante de Deus?" Capítulo 4, verso 17. E o salmista escreveu: "Saibam as nações que não passam de mortais." Salmo 9, 20. A única vez que a palavra imortal é usada nas Escrituras é em referência a Deus. Se somente Deus possui imortalidade, segue-se que nós, homens, não a possuímos. Portanto, somos mortais. No original hebraico, o Antigo Testamento emprega a palavra nefesh, que significa alma ou ser vivente, 752 vezes, e a palavra ruach, que significa espírito, 400 vezes. Já no original grego, o Novo Testamento emprega a palavra pneuma, que significa espírito, 385 vezes, e a palavra psique, que significa alma ou ser vivente, 105 vezes. Somando tudo, dá um total de 1.642 vezes. E em todos esses casos, nenhuma dessas palavras é acompanhada da expressão imortal. Isso seria estranho se, de fato, a alma ou espírito fosse imortal. Se as Escrituras não ensinam a imortalidade da alma, de onde veio a crença nela? O professor Leroy Froom, mediante profundos estudos, escreveu A Fé Condicionalista de Nossos Pais. Nesse tratado, ele afirma que o postulado da imortalidade vem de conceitos das religiões étnicas da Índia, da Pérsia e do Egito. Esses conceitos foram abraçados por poetas da antiga Grécia, adeptos de variados cultos e religiões de mistério. Por fim, eles foram fundidos por Platão, considerado o maior dos filósofos gregos, numa complexa doutrina da imortalidade da alma, com distinção entre alma e corpo, e identificando a alma com a mente. Cerca de 150 anos antes de Cristo, o postulado da imortalidade penetrou no judaísmo através de Filo, judeu filósofo de Alexandria, que, alegorizando o Antigo Testamento, fundiu as ideias de Platão com as doutrinas do judaísmo. E cerca de 180 de nossa era, a crença na imortalidade da alma penetrou na cristandade, sendo Antenágoras, filósofo grego que abraçou o cristianismo e exercia certas funções em Alexandria, o primeiro escritor cristão a esposar a doutrina platônica da imortalidade da alma. Essa crença passou depois a influenciar cristãos no norte da África, entre eles Tertuliano de Cartago, Orígenes de Alexandria e Agostinho de Hipona. E por volta do ano 600 da nossa era, a crença na imortalidade da alma provinda de Platão havia se propagado entre os cristãos. Porém, a Bíblia ensina que o homem é mortal. Isto é, que o homem não é imortal. O homem é sim um candidato à imortalidade, o que quer dizer que a imortalidade é condicional. Se a imortalidade é condicional, a pergunta que fazemos é a seguinte: que devemos fazer para alcançá-la? O precioso bem, perdido pelo pecado, é posto ao nosso alcance mediante o Salvador do pecado, o Senhor Jesus Cristo. A Escritura diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Se cremos em Cristo, se o aceitamos como nosso Salvador pessoal, somos perdoados e libertos do poder do pecado. Então, no dia final, ao voltar o Senhor para receber os vencedores, seremos então vestidos da imortalidade. São do apóstolo São Paulo as seguintes palavras: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista de imortalidade. Então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. 1 Coríntios 15, 51 a 54. Aí está. O vencedor do pecado receberá a imortalidade quando Jesus regressar. Você deseja aceitar Jesus como Salvador e receber também, por ocasião de sua vinda, a imortalidade? Abra então seu coração. Deixe Jesus habitar em você, porque quem tem o Filho de Deus tem a vida. Ore a Deus agora, pedindo a Jesus que habite em seu coração.
Sinto e não estou errado, tenho em Jesus um irmão. Sinto, está bem confirmado, ele é quem me dá salvação. Sinto que ele é meu amigo, vai comigo aonde eu vou. Sei que ele é poderoso pra tornar-me vencedor. Livrou da morte, do pecado e das trevas, deu-me salvação e uma vida eterna. Deu-me sua paz, deu-me sua luz, deu-me perdão, Eu vi uma alegre canção. Sinto que ele é meu amigo, vai comigo aonde eu vou. Sei que ele é poderoso pra tornar-me vencedor. Já estou liberto, o seu sangue me resgatou. Sinto que não sou mais deserto, sua água bem inundou. Sinto que devo abrir a porta do meu lar e do coração, pra Jesus fazer morada, pra fazer habitação. Ele foi da morte, do pecado e das trevas. Deu-me salvação e uma vida eterna. Deu-me sua paz, deu-me sua luz, deu-me perdão. Deu-me uma alegre canção. Sinto que devo abrir a porta do meu lar e do coração, pra Jesus fazer morada, pra fazer habitação. Jesus fazer morada, pra fazer habitação.
É maravilhoso saber que Jesus quer morar em nós. É maravilhoso saber também que nós podemos decidir abrir a porta do nosso coração para que Ele entre. E eu sinto agora que devo abrir a porta da minha vida, do meu lar, do meu coração, para Jesus fazer morada em mim, para que em meu coração seja a habitação de Jesus. Se você quer também fazer de seu coração a morada de Jesus, ore comigo agora. Querido Pai, louvamos teu nome porque a morte não é o fim. Porque Jesus habitando em nós significa a vida eterna. Porque um dia, pela tua graça, alcançaremos a vida imortal quando Jesus regressar. Nós oramos a ti agora em nome de Jesus. Amém. E disse Jesus: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Eis que venho sem demora. Lembrem-se que a voz é nossa, mas a palavra é de Deus.